despido do poder, não? Mateus. Por quê? Porque não levantou? O Theo, pode passar um pouquinho, né? Amém? Tá bom assim? Tá, né? Tá bom aí? Tá. Você tem recebido o poder? Nós estávamos cantando aqui, levantai ao povo, Senhor, recebei do seu poder. Você tem recebido, Fred? Você tem, não? Não? E a Vitória? Também não? O Arthur não está com a cara assim, que está recebendo poder, não, né? Hã? Parece que o Arthur está com a cara que está recebendo outra coisa. Poder? Então, levantai ao povo do Senhor, recebei do seu poder. Até agora ninguém recebeu. O Luiz recebeu, o Luiz que recebeu. Como que você recebeu, Arthur? Ele não está com a cara que recebeu. Ou recebeu? Milena. Imagina eu. Você tem recebido, Raquel? O que que você tem recebido, Priscila? Do poder de Deus. Levantai, ó povo do Senhor. Vocês estavam cantando aí, ué? Você não cantou? Guilherme? Regina? Você tem recebido o poder de Deus? Tem, ótimo. Rebeca? Não? Não? Esquila? Não? Você tem o Clarinha? Clarinha? Não? Paulo? Amém. Então, ninguém recebeu, não, Telo? Você estava cantando, levanta e o povo. E o pessoal estava animando, né? Falei, então agora recebeu mesmo. Agora vai receber. Mas aí, de repente, ninguém recebeu. O que é que a gente... Aí, eu acho, a Raquel, mais o Luiz aqui, está levantando uma... Levantando uma questão que pode ser analisada. Né? Né, Júlia? Aqui está levantando uma questão aqui que pode ser analisada, sobre em que ponto de vista, de que ponto de vista você vê, o que você entende pelo poder de Deus? O que você entende pelo poder de Deus? O que seria, Luiz?
A pergunta é: o que seria o poder de Deus?
É, o que seria? Porque o Arthur não está com a cara que recebeu. A Milena disse que muito menos ela. Né? Outros aí não receberam. Por que que eles têm certeza que não recebeu? Por que que não receberam? Por que que você acha que não recebeu, Arthur?
Eu não tenho ideia, para falar a verdade. Eu tenho pedido, mas é igual o Luiz falou, depende do ponto de vista, né? Algumas coisas assim, eu acredito, poder, alguma autoridade sobre algum problema que eu já superei, etc. tal. Mas aí depende da como é que vai colocar, né, o poder.
Enquanto eu converso aqui, ó, o Theo, o que você está fazendo aí, Theo? Fazendo o quê? Hã? É? Tudo bem, é coisa boa. Não é? Falando sobre o poder de Deus. É. Ó, alguém levanta, por exemplo, pergunta para nós, observa. Verifica para nós o que que seria poder. O que que seria poder? Não precisa. O que que seria poder?
Eu acredito que poder é qualquer. Nossa, tá muito bem. Eu acredito que é qualquer capacidade de executar determinada coisa, né? Determinada atividade, determinada função. Então, eu tenho poder para andar, eu tenho poder para trabalhar, eu tenho poder para construir, né? Eu tenho poder para comprar, né? Eu creio que Deus...
Poder econômico.
Do poder econômico, né?
Poder econômico é a capacidade econômica que a pessoa tem. Adquiriu, né? Poder, o poder de fogo de um exército, né? O poder de um
político,
um atleta,
né?
Um atleta, né? O poder que ele tem, a capacidade que ele tem, o nível que ele atingiu. Por exemplo, o karatê, né, o lutador de karatê tem as faixas. Na medida que ele vai adquirindo força, capacidade, entendimento, sabedoria, porque ali tudo envolve para ele receber uma faixa, ele tem que juntar todas as suas capacidades, todos os seus méritos, para poder ser promovido. Não? O poder que tem um soldado, o poder que tem um sargento, o poder que tem um oficial, né? Tem diferença. Por quê? Porque o preparo daquela pessoa. Ela, a formação daquela pessoa. Então, o que a Raquel, mas o Luiz levantaram, por quê? Porque os dois estão numa atividade mais chegada. Luiz, talvez, Raquel, mais pela proximidade. Nós estamos aqui quase todo dia orando. As pessoas que estão aqui orando comigo aqui à tarde, elas têm adquirido mais capacidade, mais entendimento, né? Então você está lá sendo treinado pelo seu técnico, ele vai dizer para você como você deve fazer para poder vencer. Então Jesus disse: eu venci, né? tenha bom ânimo, eu venci. Aí eu vou perguntar, como o senhor venceu? Como foi que o senhor fez para vencer? Me ensina. Amém? Nós somos discípulos. Discípulos. Orienta, dirija-me, ensina. Não é assim? Mas aí você não vai na aula de karatê. Você não vai na aula do judô. Você não vai na corrida lá, não vai praticar a corrida. O atleta, lá o apóstolo Paulo diz que o atleta corre no estádio em busca de uma coroa, em busca de um resultado. Ele está correndo ali não é à toa, não, é porque ele quer atingir uma meta, um salto. É assim? E nós, no mundo, nós estamos sempre correndo atrás de alguma coisa. Todo mundo aqui está normalmente correndo atrás de alguma coisa. E quando você alcança aquele objetivo, normalmente você vai colocar um outro objetivo, né? Você já comprou uma bicicleta, você não vai querer comprar duas bicicletas, três bicicletas, né? Você vai, não quero mais bicicleta, eu já penso numa moto, numa outra, numa bis, um trem assim. E mais para frente, de repente, eu almejo outra coisa. Não é assim? Sempre o homem está colocando alvos maiores, objetivos maiores. Por que que ele não faz, desde o primeiro passo, ele não atinge o alvo maior? Porque ele não pode, né? Ele não pode, ele não tem poder. Eu não posso, né? Eu lembro na comunidade, havia uma coisa errada que eu achava: incentivar o subordinado ser o superior. Quer dizer, se você é dono de uma empresa, se você vai trabalhar numa empresa, você tem que almejar a gerência, o dono da empresa. Que na época eu era sargento no exército, e diziam que eu tinha que ser o comandante, o coronel. Não, né? Eu não sou o comandante, não sou o coronel, porque eu não tenho habilitação para aquilo, eu não tenho capacidade para aquilo, eu não fui preparado para aquilo. Eu não posso dar um passo maior do que a minha perna. Amém? Eu não posso querer dar à luz uma criança. Eu não tenho útero, nem estômago para aguentar um tendência, não? Eu não posso nem imaginar, nem pensar, nem conjecturar uma coisa dessa. Querer dar à luz uma criança não é uma coisa para mim. Amém? Então, Deus tem nos dado tudo. Deus tem nos dado tudo. O que Deus tem nos dado? Poder. Deus tem nos dado tudo que diz respeito. Então, qual o poder que nós precisamos hoje? O poder que nós precisamos hoje, nós precisamos daquilo que vai nos conceder a salvação. aquilo que vai nos dar, vai nos conceder a salvação. Então, o poder que Jesus tinha, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O poder que Jesus tinha, qual era o poder que ele tinha? Qual era o poder maior dele? Era a salvação. Porque se ele não tivesse se salvado, porque ele veio e entrou no corpo do pecado, ele veio e habitou como homem. Amém? A morte poderia ser o fim para ele, não poderia? Poderia ser o fim para ele a morte? Hã? Então qual foi a salvação dele? Qual foi a salvação dele, Milena? Qual foi a salvação de Jesus? A morte não poderia ter sido o fim dele? Poderia ou não poderia? Se a pessoa, se ele ficasse cara fechada aqui, brigando com Deus, e discutindo com Deus, e querendo saber o certo, o antes, tal, etc., coisas que às vezes não tinham tanta importância, coisas que não tinham, não faziam sentido. Por isso que está escrito: buscai as coisas do alto, né? Buscai as coisas que diz respeito à salvação. Então, qual o maior poder que Jesus tinha? Né? Durante o dia todinho, o tempo todo, ele estava ali sendo rodeado pelo inimigo, tentado. O que que eles queriam? É, queriam que ele não fosse salvo. Queria impedi-lo de se salvar. E nós? A mesma coisa, gente. A mesma coisa. Então eu fico feliz. Se hoje eu estou no caminho, eu me levanto no caminho, eu ainda estou no caminho, eu me sinto no caminho, não é por acaso, não é porque eu estou vencendo, não é porque eu estou conseguindo. E o que me tem colocado nessa situação, o que me tem feito ficar nessa situação, não é o poder que eu tenho, pelo menos para caminhar até aqui, não é o poder que eu adquiri, pelo menos para caminhar até aqui. Então, quando eu quero mais, né, João Pedro, o que que eu vou fazer? Eu vou me esforçar, eu vou, porque senão, aí sim, aí você vai ficar, você vai entrar no estádio e vai andar 5 minutos e vai cair no chão. O inimigo vai matar você de chapéu, tá chapelado você assim, ó, e derrubar, porque você não tem poder nenhum, força nenhuma. É uma porcaria. Vocês concordam? Olha, se a pessoa se esforça, corre ali no estádio em busca de uma coroa corruptível, em busca de uma medalha que ali vai levar para casa, aquilo não vai valer muita coisa, não. Né? Não é um ouro maciço que ele tem, não, é? Né? E nós estamos correndo para alcançar uma. Mas eu não preciso fazer um exercício, eu não preciso me esforçar, eu não preciso. Para mim, ou você acha que levantai o povo do Senhor e simplesmente. Por isso é que na hora de cantar, tem gente que não está conseguindo. Por isso é que na hora de cantar a pessoa, mão ela está conseguindo. Ela está sem força, está desanimada. Como é que a pessoa corre se ela está desanimada? Como é que a pessoa corre se ela não tem nenhum preparo? Normalmente, quando o atleta está ali para correr, ele, né, aqui, os caras vão para natação, já viu na natação? Eles dão cada murro no peito assim, ó. Eu não posso nem bater muito aqui não. É. Nossa, eles batem, dá murro no chão, tá, etc. Aquilo ali tá com a vontade, com a disposição, ele quer. Qual o exercício que nós estamos fazendo? Qual o esforço que nós estamos fazendo? Para ter esse poder. Né? Amém, gente? Perguntas. Então, viu, Raquel, tanto que é importante o exercício da fé, o tanto que é importante que, né, todo dia, acrescentando alguma coisa a mais, todo dia, sabe? É. Não é, não pode ser edificar. Uns edificam com palha, outros edificam com madeira. Entendeu? Então, às vezes, aquele ânimo, aquela disposição que a gente está, aquela empolgação que a gente está querendo, às vezes até recebendo mensagem do céu, coisa boa, tal, etc. Pode ser um fogo de palha? Pode ser um fogo de palha? Pode. Então, cabe a você perceber que o fogo está apagando. Cabe a você perceber que o fogo está indo embora. Aqueles que edificam com palha, com feno, aqueles pacotes de feno. Só que o feno demora mais um pouquinho a queimar, né? Aí tem a palha, o feno, madeira, né? Barro. Amém? Então pensa bem nisso. Pode, às vezes, aquela empolgação, aquela coisa, uma visão, um dom que você recebeu, um sonho que você teve, se não, Deus fala, né, quando ouvires a voz de Deus, se quando você perceber o vento soprou a seu favor, segura. O vento está soprando a seu favor, segura isso. Você concorda que, olha para trás um pouquinho, você já teve as situações piores. Hoje você está numa situação relativamente boa. Guarda aquilo que você tem, aquilo que você já atingiu, naquele ponto que você já chegou, não pense em voltar. Pense em tocar para frente. Amém? Pense em tocar para frente. Né? Ao que tem, se dará. E terá. Ao que tem, se dará e terá. Então, quanto mais você tem, mais você vai querer. E quanto mais você quer, mais realmente Deus vai querer te dar. O dia inteiro comparando coisas espirituais com coisas espirituais, tal, tudo na sua vida acaba se envolvendo na vida espiritual. Amém? Então, você nunca vai adquirir o poder de Deus. É, eu lembro na assembleia, lá no lugar por onde eu andei passando, na igreja do Evangelho Quadrangular, então o pessoal tinha mania de reunir para ir num monte buscar poder. Aí subia no monte, literalmente, que os burros altos, não, não, né? Num desses o marimbondo me pegou. Mas. Um monte, subia lá no monte para buscar poder. Só que o poder que ele buscava no monte, às vezes ele tinha naquele momento ele sentia uma presença de Deus, que a oração dele era uma oração tremenda, tal, e ele empolgado, etc, mais um, mais outro, e realmente eles recebiam, sentiam bem demais da conta e queriam, né? Mas a hora que descia do monte, o fogo apagava. Moisés subiu, falou com Deus, desceu de lá transformado. A glória de Deus, sabe? Moisés, assim, dali daqui, ele não queria mais nada na vida, era aquilo ali. Mas quando ele chegou lá embaixo, ele foi perdendo aquela glória, ele foi perdendo aquilo, foi se esvaziando, foi desfazendo, e de repente, então aonde Jesus buscou poder? No chão, ele não subiu para lugar nenhum, entendeu? Você vai buscar poder no chão. Então a glória de Moisés era uma e a glória de Jesus era outra. Quem tinha mais poder? Quem teve mais força para suportar? Quem teve? Moisés apelou logo, não quebrou a tábua? E já apelou com um, apelou com o outro, e já tal, já chutou o balde, e a glória foi apagando. Então, gente, poder é a capacidade que você tem. É a capacidade que você tem. Poder é a sua honestidade, é a sua pureza, a sua justiça. Porque a hora que você precisa de justiça, você tem. A hora que você precisa de capacidade de suportar, de perdoar, você tem. A hora que você precisa de andar segundo ele, de calar sua boca. É isso que é poder. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. Amém? De rejeitar o mal, escolher o bem. A capacidade, o poder que você tem de resistir o pecado. Esse é o que Deus tem nos dado e que diz respeito à nossa salvação. Amém? Vocês concordam? Então leia. Pode ler, Luiz.
É que é o 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4.
Atenção aí. 2 Coríntios,
capítulo 3, versículo 4.
2 Coríntios, capítulo 3,
versículo 4. Pode ler? E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça.
Amém. Na minha Bíblia, na sua não sei, na minha Bíblia está aqui, eu dei ênfase, dei mais atenção, está vendo os versículos? Mostrando a importância disso. É por isso que agora isso aqui eu li e eu recebi poder. Então, quando eu falo para vocês, eu falo uma coisa que eu exerço. Eu exerço. Por que que eu exerço? Porque quando eu li, eu criei. Está aqui, né, na minha Bíblia. Se o ministério da morte gravado em letras de pedra está aqui, né? Mais glória tem o ministério do Espírito. O que que é o ministério do Espírito? Eu não posso sair de casa e deixar meu espírito lá dentro do guarda-roupa. Posso? Eu não posso ir no atacadão, largar meu espírito. Ou posso? Moisés estava com o espírito lá em cima. Quando ele desceu, ele perdeu o espírito. Ele desceu com a letra na mão. Ele quebrou a tábua, né? Você concorda? Você está entendendo, Regina? Está entendendo? Vocês estão entendendo? Está mesmo? Júlia? Rebeca? Então, ou então não está entendendo. Está entendendo, filho? Tá? Então, explica. Ó, isso que eu estou falando para você aqui é tremendo. Ou não é tremendo? É. Moisés, lá em cima, ele estava com o Espírito. É, ele estava lá, naquele momento, conversando com Deus. Ele adquiriu do Espírito de Deus, porque tudo que Deus falava, presta atenção para antes de responder, para entender direitinho. Porque quando ele estava lá, conversando com Jesus, com Deus, com Jesus, ele estava acreditando, ouvindo, entendendo, ele estava recebendo o Espírito. Minhas palavras são Espírito. Aí ele recebeu lá. E se ele, aquele ministério, se ele continuasse com o mesmo Espírito que ele estava com ele lá em cima, né? Eu imagino o Espírito que ele estava com ele lá. Às vezes você está com o Espírito lá na sua oração, às vezes até deitado na sua cama, mas o Espírito que você está com ele é um Espírito tremendo. Você chora, você conversa com Deus, você etc, etc. Aí durante o dia você não vai perdendo o Espírito? Você vai perdendo. Vai se desvanecendo. Amém? Então, a nossa luta é para manter, gente. A nossa luta é para adquirir e manter. E chegar ao ponto de viver. Adquire, mantém e vive. Então Paulo fala: não sou eu mais que vivo. Não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Então ele fala, né, também, para mim, morrer é lucro. Morrer é lucro, por quê? Porque ele já vivia. Praticamente não tinha mais nada para acrescentar. E já era capaz. Às vezes nós aqui na reunião estamos com um espírito tremendo. Aí saímos. Daqui um pouquinho nós vamos para uma festa. Porque a tendência é. Vocês concordam? Ou tem certeza? E aí, como que nós vamos fazer? Nós vamos perder, nós já temos certeza que vamos perder o Espírito? Ou nós podemos participar da festa? Nós podemos... Como que nós podemos fazer para não perder o Espírito? É, o Neto está dizendo aqui. Fala, Neto.
Jesus, quando foi na festa, quando ele transformou a água em vinho, ele não perdeu o Espírito.
Não perdeu o Espírito.
Tanto que ele conseguiu transformar a água em vinho.
Quer dizer que nós não somos obrigados.
Não somos obrigados a, porque estamos na festa, perder o Espírito.
Nós não somos obrigados a perder. Não é obrigado. Obrigada ou obrigado a perder o Espírito. Você não é obrigado a perder o Espírito. O dia a dia, o diabo anda ao seu redor. O inimigo anda ao seu redor, o mundo é mau, tudo que o inimigo faz, o mundo faz, é no sentido de fazer com que o seu espírito apague, que a chama apague. Aquela chama que você adquiriu na presença de Deus, aquela chama que você adquiriu na comunhão com Deus, ela pode apagar. Edifica com palha, edifica com feno, edifica com ferro, aliás, com barro, ou madeira. Edifica de tal maneira que você não perca. Não perca. Não perca. Né? Nós estamos pensando de hoje para amanhã em Mineiro. Nós podemos ir e perder o espírito. Às vezes até quando chegar no destro, não tem mais o espírito. Mas o que, que nós vamos fazer para não perder? Ficar, ó. É, vigia, tal, tudo, né? É, nem tudo posso, nem tudo me convém, calma, etc, tal, etc, assim. Assim somos nós, gente. Aí, você vai levantar e receber, simplesmente levantar e receber do poder? Não. Certamente o louvor é uma palavra que você tem que entender. Levanta você que dorme, levanta você que está cansado, levanta e receba e busque o poder de Deus. Entenda, claro que você não vai receber. Aí, como a pessoa sabe que já não vai receber mesmo, ela já nem levanta. Eu não vou receber mesmo. Já, né? Quantas vezes eu cantei isso, levantei e nunca recebi nada. O que eu estava olhando aqui, observando aqui, né? Era exatamente isso. Então é uma falta de entendimento. Tá bem? Olha, se eu disser para você que eu não tenho recebido poder, eu estaria mentindo. Eu tenho recebido. Por quê, Milena? O que eu estou buscando? Poder. Na oração, na comunhão com Deus, no dia a dia, nas perdas, nas lutas, nas tribulações, tudo no dia a dia, tudo concorre para o bem daquele que quer poder. Para que que nós queremos o poder? Para fazer graça para os outros? Para que que nós queremos o poder? Para mostrar? Não. Nós queremos o poder para vencer o mal, vencer o inimigo e alcançar. Deus nos tem dado tudo que diz respeito à salvação. Jesus venceu, como o Neto falou, ele foi na festa, mas não perdeu o espírito. Então aqui nesse trecho que eu leio aqui, ele fala aqui, né, como não será de maior glória o ministério do espírito, né, no versículo 8, como não será de maior glória o ministério do espírito. Então a Raquel tem que manter o espírito do deitar, do amanhecer ao anoitecer. Hora nenhuma a gente pode perder. E olha que muita coisa do dia a dia acontece para que você perca. Interessante, perder o espírito, você perde uma punhada de coisa imediato. Você perde a paciência, você perde a paz, principalmente a paz. perde a esperança e ganha um punhado de porcaria. E acaba ganhando um punhado de coisa ruim. Desânimo. Você chega na reunião, está desanimado. Está assim, fué, entendeu? Por quê? O inimigo está levando vantagem sobre você. Levando vantagem por quê? Ele está melhor treinado, ele está melhor capacitado, ele está passando na sua frente. O inimigo está levando vantagem. Você não treinou suficientemente. Amém? Assim, eu não vou ficar aqui falando, chamando a atenção de vocês, se eu não estou chamando a atenção de vocês. Estou? Eu estou, posso estar chamando a atenção assim? Hã? Posso estar chamando a atenção assim? Acorda, gente. Amém? Isso, Luiz. Não é chamando a atenção. Porque não adianta chamar a atenção. Fala, vem cá, seu porcaria. Não. Eu olho para a sua cara assim. Eu gostaria que você. Que você fizesse isso, entendeu? Não? Então, a gente gostaria muito que você. Por isso que diz assim, ó. Guardei a tua palavra no meu coração. Cada palavra que você guarda com fé, cada palavra que você guarda, guardei a tua palavra no meu coração. Cada uma, ao ler a palavra, ao querer entender isso, né? Que chama a sua atenção. Tá certo? Não, achando que você tem razão, né? Sublinhar aí o ponto importante que você achou. Porque quando você lê novamente, você pensa assim, ó, não foi à toa que eu grifei isso aqui, não. Não foi à toa que eu isso aqui tem sentido. Tanto é que quando eu falo com vocês aqui, o Espírito Santo me faz lembrar. Porque isso aqui foi gravado na minha mente e no meu coração. Essa palavra está onde? No meu espírito. A mente e o espírito. Tá vendo? Esse é o poder. É isso que é o poder. Que me faz correr. Que me faz suportar, que me faz resistir. Né, meu Deus? Não é interessante? Agora, toda reunião, se você quiser, toda reunião, Deus está falando com você. Toda reunião tem uma palavra de Deus para você. E aquela palavra de Deus para você, na reunião, por exemplo, que hora que nos veio essa palavra? Que hora? Hã? A hora que eu estava, entrei aqui, o que, que eu vi? Cantando essa música. Exatamente. E o Espírito já falou. Aí, eu vinha pensando em falar uma coisa, chegou aqui, o Espírito falou, eles estão precisando saber disso. Você não falou para eles aí, você não explicou para eles aí. Explica para eles. Então, então nesse momento nós estamos recebendo, podemos. Né? Agora nós estamos recebendo realmente. Se vocês guardaram isso, o que, que vocês receberam? Se vocês ouviram, entenderam, guardaram, vocês receberam poder.
Entendeu, Roberto? Amém? Alguma pergunta? É. Vai passando.
A única pergunta que eu tenho, eu acredito que o senhor já respondeu. Para manter o poder, o segredo é estar sempre exercitando, sempre acrescentando, igual você falou para Raquel, né?
Porque assim, a água está suja, mas a água limpa que caiu hoje no seu coração limpou um pouco mais, melhorou a sua capacidade, melhorou o seu poder. Amanhã mais água, amanhã mais água, mais limpa, mais força, mais poder. Esse, o exercício da meditação, porque você lê, de repente você não vê nada, porque não está exercitando, não está, como eu acabei de falar aqui, olha, você vê que coisa tremenda. Moisés estava lá em cima, ó, e desceu, e ele, o que ele perdeu? Mas não foi o Espírito? Lá ele estava conversando com Deus, não tinha nada para poder atrapalhar. Ele estava tão bem ali que ele talvez nunca descesse. Lembra quando Pedro falou assim, oh, vamos fazer uma tenda para nós, vamos ficar por aqui, que coisa boa, que presença de Deus gostosa, que reunião boa, tal, etc. Mas aí, então vocês observam o seguinte, que manter o Espírito. Não tem aquele, fala, fulano entrou na carne, fulano, o que você perdeu? E entrou na carne. Aí apelou, aí, né? Foi o que Moisés fez. O que faltava para ele? O Espírito, né? Ele deixou lá em cima, ele desceu confiante nele mesmo, confiante na tábua que ele estava com ela na mão, etc. Vou chegar lá e eu vou abafar. Quando chegou lá, ele teve uma decepção tão grande. Amém? Mais alguma pergunta? Ninguém? Rebeca, Cássia, Arthur, Filipenses. Não? Quer perguntar? Pergunta? Hã? Filipenses, que quer perguntar? Ou perguntar, ou então não, confirmar, né?
É, confirmar só. Acho que ficou bem explicado aí. Eu também estava com a dúvida que o Marquinhos fez aí, mas acho que o mais difícil realmente é sair daqui e manter, né? Com certeza vai ser o mais difícil.
Manter
o Espírito, com certeza. E assim, no dia de amanhã, quando a gente acordar, né? Para manter o Espírito o dia todo, até chegar aqui.
Manter o Espírito no trabalho.
No trabalho.
Manter o Espírito nos negócios.
No negócio. É muito complicado.
Muito difícil.
Se eu podia dar mais umas dicas aí de como manter.
Hã?
Se eu podia dar mais umas dicas aí de como manter o Espírito.
Entendi.
Dar mais umas dicas de como manter o Espírito. Dica?
Mais umas dicas, mais um conselho.
Dá mais conselho.
Ah. Ué, Deus fala, ora e vigia sem cessar. Eu vejo que o ponto mais importante é esse. Ora e vigia sem cessar. O diabo, seu adversário, anda ao seu redor. Então, ora e vigia sem cessar. Dá para você perceber. Por exemplo, tem 3 quartos. Aí dá um pouquinho, uma piada, uma brincadeira e tal. Você já percebe que aquilo está saindo fora. Que aquilo vai trazer um mau gosto. Aí você ali, tal, etc., muda de assunto, muda de jeito. Evita, porque se você der lugar, você vai longe. Vai longe mesmo, vai longe mesmo. Mas vai longe mesmo. Eu tenho um punhado, Filipinho, de piadas na minha cabeça. E não tem hora que eu sou tentado a contar a piada. Aquilo fica se coçando. Para mim, eu até eu rio até sozinho, assim, às vezes. Pensando na piada, uma vontade danada de contar. E se o ambiente estiver propício, mais ainda você vai querer. E depois você conta uma, duas, três, é igual pinga. Quer dizer, aquilo tá, minha filha. Aqui, ó, a carne, ela não é espiritual, não. A carne não é espiritual. Então, o poder que eu tenho é para lutar exatamente contra o poder da carne. A carne, ela não é espiritual. Eu já tenho certeza que não é. Ela não é espiritual. Muito pelo contrário. Ou é? É? A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. São inimigos. São inimigos. Então, uma dica importante é essa. É você vigiar. O que é vigiar? Está acordado, atento. Entendeu? Tem a hora certa de você sair, tem a hora certa de você entrar. Tem a hora certa de você calar e a hora certa de você falar. Sim, sim. Não, não. Se você se esforçar, por que que o reino de Deus ele é alcançado com esforço? Claro, porque se nós temos lugar, deixar realmente, nós vamos fazer a vontade da carne bonitinho, vai mesmo. Mas vai mesmo. O reino de Deus ele é alcançado com esforço. O reino de Deus significa o governo do Espírito. Não é o governo da letra. O reino de Deus significa o Espírito reinando. Deus reinando. Deus reinando. Deus guiando. O Espírito reinando. O Espírito guiando. Né? Valeu, Felipe.
Ajudou mais um pouco. Muito bom.
Mais um pouco?
Ajudou, aí. Completou. Né?
Amém. Ajudou, né? E o Arthur?
Amém. Tava até falando aqui com o Filipinho. O senhor falando que segura, né? Às vezes pra contar uma piada. Pensando pra nós dois aqui, o tanto que é difícil pra gente segurar uma piada. Porque tudo que a gente vê, a gente quer fazer piada, né? Agora a gente vai lá pro Vitor. Vai ver tanta coisa, vai fazer tanta piada, né? Pode fazer tanta piada. Mas eu acho que é o mais difícil mesmo, é manter.
É. Manter. Tem uma coisa boa para roubar seu espírito. Uma coisa boa hoje. Hoje está tendo. Hã? Celular. celular. Uma coisa tremenda hoje para... Você pode... Vai, e olha, eu vou te contar, o celular, ele vai tirar muita gente. Muita gente. Né? O que é que você falou? Concorda? Por que o celular ele tira o seu espírito?
Assim, é praticamente impossível vir alguma coisa do celular que edifica, né? Às vezes vem, né? Alguém manda uma mensagem, manda um versículo, mas é a minoria, né? A gente recebe milhares de mensagens por dia e são geralmente mensagens para te pôr lá para baixo, assim, do ponto de vista espiritual, né?
Você observa até assim que as notícias que mais interessam são as notícias
da carne,
notícias ruins. Então, os escândalos, né? as tragédias, né? A imprensa, ela adora tirar o espírito das pessoas, derrubar as pessoas. Amém. Então vamos. Considerações. Quem quer fazer as suas considerações? Quer? Quem quer fazer umas considerações para nós? Consideração, o que é? Foi interessante, não foi interessante? Eu aprendi isso, eu não aprendi aquilo. Eu acho que os meninos que estão aqui estão todos. Pode não estar aparentemente satisfeito, mas por dentro está acontecendo isso, né? Quem gostaria de observar, fazer assim essa observação? Regina? Olha lá, Regina.
Não, só queria falar uma coisa. Em relação ao que o Filipinho falou, dá dica, né? Eu lembro de uma coisa que você falou há muitos anos atrás, que eu acho que é uma dica muito boa para a gente manter o espírito. Que é... Você falou assim, que a gente sempre conversar sobre o que a gente entendeu da reunião. Até chegar à próxima reunião. E o senhor falou assim... Nunca, assim, não ficar sempre conversando e não falar nada sobre a reunião, não falar nada do que foi falado, nada do que você entendeu. Eu acho isso muito importante, né? Porque às vezes a gente, perdendo o espírito, a gente perde também a palavra que a gente ouviu, né? Como se a gente estivesse desprezando ela.
Amém.
É isso, eu achei muito importante isso. Eu achei a reunião muito
Minhas
boa.
Minhas palavras são espírito. Minhas palavras, você perde o espírito, perde também a palavra. Porque hoje o ministério é do espírito. A palavra está no espírito. O espírito da palavra, né? O espírito da palavra. Você perdeu o espírito, perdeu também a palavra. Por isso está assim: a semente foi semeada, a palavra semeou, caiu na beira do caminho, o passarinho levou a palavra, levou o espírito, não? Minhas palavras são espírito. Ou então, aquela história que nós acabamos de falar agora mesmo. Às vezes recebe com alegria, tal, não sei, porque no outro dia quer fazer reunião de manhã, de tarde, da noite, de madrugada. E tudo com a gente, né? Com a gente na frente. Aí quer fazer tudo. Aí dá um pouquinho, vai saindo e larga a gente sozinho. Afasta. É aquela empolgação, aquele entusiasmo, aquela coisa. Não é isso? É a palavra que a pessoa recebe com alegria, mas de repente vem a dificuldade, vai embora a palavra. É a palavra que cai na beira do caminho, a palavra que cai no meio do cascalho, da dificuldade, e você vai perdendo. Amém? Amém. Théo. Valeu, hein, irmão? Então pronto. João Pedro, com observação. Paulo, com observação. Não? Natalia, Cássia, Rebeca. Quer? Olha lá, dá um microfone.
Amém. Amém, vô. Eu achei a reunião muito, muito tremenda, muito interessante, porque quando o senhor começou a falar, o senhor perguntou, aí eu pensei, não, eu tenho recebido, né? Na hora que os meninos falaram que a palavra é o poder, né, de Deus. Eu falei, não, eu tenho recebido o poder. Aí quando o senhor começou a explicar que o poder é o poder de calar, de andar a segunda milha, aí eu falei, não, então eu não tenho recebido o poder.
É porque a palavra que você recebeu, ela, por exemplo, o passarinho foi e levou, né? Vamos dizer assim, você não guardou. Se você não guardou, você perdeu o poder, perdeu a capacidade, a força. Então, você observou o seguinte, é como se fosse um valor que você tinha no bolso e gastou. Né? Então, você pode, de repente, requerer de Deus, Senhor, eu quero isso. Se um detalhe na sua vida você conquistar, é seu, guarda aquilo que você tem, para ninguém tomar de você aquilo que você adquiriu. Coisa que a gente não era capaz de fazer, hoje nós somos capazes de fazer. Né? Hoje nós somos capazes, graças a Deus. Hoje nós somos capazes de fazer, né, Rebeca?
Amém. Aí eu fui entendendo, na hora que o senhor foi explicando, aí eu fui entendendo que hoje tem coisas que eu criei, igual o senhor falou, que eu criei e eu guardei, mas que eu preciso de mais. O que eu tenho não é suficiente,
isso.
Que eu preciso me esforçar mais para adquirir mais poder.
Isso, é.
E que como é difícil manter o Espírito de Deus. Estava até falando para a Luciana, porque qualquer coisinha, a pessoa olhou torto, a gente perde o Espírito de Deus. É uma coisa muito sensível.
Muito.
E aí eu fiquei...
Por isso que ele é comparado com a pombinha, né? Voa com facilidade.
E aí eu fiquei pensando nisso, que eu preciso prestar mais atenção, preocupar mais em manter o espírito.
Amém.
E pelo menos não deixar ser tão fácil o inimigo roubar de mim.
Amém.
Amém, foi isso.
Muito bom, Rebeca. Muito boa observação, muito boa a consideração. Deixá-la a explanação. Amém? Muito proveitosa, sinceramente. Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Vamos agradecer a Deus. Faz feito a Rebeca ali, ó. Alguma coisa que você levou, que você tem, não perca, porque faz parte da sua, do seu tesouro. É a verdadeira riqueza que Deus nos dá. É isso. Você não sabe o quanto Deus pode livrar você com o que você está adquirindo agora, hoje. Deus pode livrar você muito, muito mesmo. Então guarda o que você tem, porque é coisa preciosa. Amém, Jesus, Senhor. É motivo de muito orgulho para nós, de muita satisfação. Nós não somos dignos pelo nosso dia a dia, pelos nossos afazeres. O mundo no qual nós estamos, o mundo em que nós vivemos, os dias têm sido difíceis para mantermos o espírito. Os dias têm sido extremamente cruéis para com aquele que quer se manter em paz, manter com Deus. Muitas coisas acabam influenciando negativamente e tentam levar aquilo que nós temos de mais precioso, que é o Espírito de Deus. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia de nós, desses jovens, dessas crianças, que eles entendam a importância de ter com eles sempre o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, Espírito de fé, de força, de humildade, de capacidade de resistir o mal e fazer o bem. Obrigado, meu Deus, por esta reunião preciosa, pela palavra que o Senhor colocou em nossa boca, pelo Espírito da palavra, pelo Espírito concedido a esta reunião, que com certeza nos agradou muito, com certeza nos ajudou bastante, e há, eu tenho certeza de que dela nós vamos aproveitar muito. Dela nós vamos levar, guardar com carinho a mensagem do Senhor, a mensagem do Espírito de Deus. Amém. Amém.
Presença, eu posso ouvir a tua voz acalmando o meu ser. Só em ti eu sei que posso descansar. Se a tua mão me guiar, em tua presença eu posso ouvir a tua voz acalmando o meu ser. Só em ti eu sei que posso descansar. Se a tua mão me guiar, para o céu eu vou olhar, vou guardar a minha fé. Tu tua palavra, meu tesouro. Jesus, em tua presença eu posso ouvir a tua voz, acalmando o meu ser. Só em ti eu sei que posso descansar. Se a tua mão me guiar, para o céu eu vou olhar, vou guardar a minha fé, tua palavra, meu tesouro. Jesus, para o céu eu vou olhar, vou guardar a minha fé, tua palavra, meu tesouro. Jesus, em tua presença eu posso ouvir a tua voz, acalmando o meu ser. Só em ti eu sei que posso descansar. Se a tua mão me guiar, para o céu eu vou olhar, vou guardar a minha fé, tua palavra, meu tesouro. Jesus, para o céu eu vou olhar, vou guardar a minha fé, sua palavra, meu tesouro. Jesus.
Deus abençoe. Abrace seu irmão. Deseje a ele muita felicidade, que ele possa realmente guardar, né, seu espírito, o espírito de Deus. Amém. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.